Paraná em Rede.
Na edição de hoje do Paraná em Rede, Amanda Yargas conversa com o nutrólogo do Hospital Pequeno Príncipe, que orienta sobre a adoção de dietas vegetarianas e veganas para crianças.
Fala, doutor, de hoje fala sobre a nutrição infantil. E para isso, a gente está aqui com o nutrólogo Leandro Isoton Lorenzetti, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, a pandemia fez com que os pais se preocupassem mais com a alimentação das crianças, né? Até porque isso está muito relacionado ao sistema imunológico das crianças, tanto quanto dos adultos, né? E uma vertente aí de alimentação que a gente tem mais recentemente é a vertente vegetariana e até vegana. Primeiro, queria que você comentasse aqui com a gente qual a diferença delas e se elas, esse tipo de alimentação pode ser usado por crianças.
Olá, então, é um assunto que tem crescido em interesse. A gente tem o último grande trabalho sobre isso, que até 18% das famílias brasileiras são adeptas de vegetarianismo ou veganismo, e até 35% dos brasileiros referem que em restaurantes que têm opção vegetariana ou vegana, eles fazem opção por esse tipo de prato oferecido. A diferença principal entre elas, quando a gente fala em uma alimentação vegetariana, ela vai ser uma alimentação que vai ser essencialmente à base realmente de frutas, legumes e produtos vegetais, mas que ela ainda assim pode conter derivados de origem animal, como o leite e o ovo, que é o caso dos ovolactos vegetarianos. Em alguns casos, existem também os piscivegetarianos que comem frutos do mar e peixes também como parte da dieta. E quando a gente parte para falar de vegano, a gente tem que fazer duas separações. Então existe a dieta, que ela é vegana, e aí quando a pessoa só é adepta dessa dieta, que é totalmente isenta de produtos de origem animal, então ele não vai comer leite, não vai comer ovo, não vai comer mel, por exemplo, a gente fala de um vegetariano estrito. E quanto além disso, além da alimentação, ele traz para a prática cotidiana evitar todos esses produtos que são de origem animal, como tecidos, como produtos cosméticos, aí a gente está falando de fato de um veganismo. Então, assim, o modo de vida vegano, ele abrange muito mais do que a alimentação, e a dieta do vegano a gente chama de vegetariana estrita, enquanto a dieta vegetariana, ela pode ser ovo lacto, que tem presença de ovo e leite, ela pode ser piscivegetariana, com presença de peixes e frutos do mar. Essa seria a diferença principal.
Perfeito. E aí, como a gente adapta isso para a alimentação infantil? É possível? Não é? Comenta um pouquinho para a gente sobre aquelas famílias, né, que querem seguir esse tipo de alimentação, mas que têm crianças.
A alimentação vegetariana e vegana, ela é uma alimentação adequada nutricionalmente em qualquer etapa da vida. Então, desde a introdução alimentar nos primeiros meses de vida, até o resto de toda a infância e até na vida adulta. Então, é bastante frequente que famílias vegetarianas ou veganas vão querer optar que seus filhos cresçam também nessa mesma alimentação. Então, assim, ele é possível, a gente tem que fazer o acompanhamento adequado, assim como na dieta convencional onívora, a gente tem alguns cuidados e algumas orientações que tem que passar para as famílias, existem cuidados e orientações que a gente passa de acordo com cada etapa da vida dessa criança. E pode ser necessário o uso de suplementação vitamínica, porque alguns componentes são mais raros em produtos de origem vegetal, quando a gente compara com produtos de origem animal. Por isso, respondendo diretamente à pergunta, é perfeitamente possível, sim, que a criança seja saudável tendo uma dieta vegetariana ou uma dieta vegana, porém é necessário que faça um acompanhamento adequado.
Doutor, e tem aí alguns alimentos-chave que a gente pode utilizar nessa reposição do que a carne e outros alimentos de origem animal representariam numa dieta dita comum, né?
Então, o principal cuidado quando a gente pensa nessas substituições é que a gente tem que substituir o que eu estou precisando trocar em relação aos nutrientes e o que eu estou trocando em relação a sabor. Como, por exemplo, quando eu falo de fazer uma coxinha utilizando a carne de jaca, ela não tem o mesmo perfil de proteína, carboidrato que uma carne de frango. Ela vai ser um substituto de sabor. Então, quando eu quero substituir a proteína do frango, quando eu quero substituir os macronutrientes, a principal fonte de proteína para o vegetariano e para o vegano vão ser as leguminosas. Feijão, grão de bico, soja, lentilhas. Esses são os alimentos que, idealmente, o vegetariano e o vegano vai consumir em maior quantidade para suprir a proteína que os onívoros consomem nas refeições tradicionais. Outros componentes, a gente tem que fazer uma avaliação individual, como, por exemplo, em relação ao ômega, que é um tipo de gordura, que é um óleo essencial, então o nosso corpo não produz, eu preciso das fontes alimentares, as principais fontes vegetais seriam a linhaça e a chia. E aí o paciente que não consome esses produtos em uma boa quantidade na dieta, talvez precisaria até considerar suplementar, caso não seja do interesse dele comer produtos de origem animal.
Muito legal essas dicas, acho que isso facilita um pouco também, né, que os pais possam identificar aí como fazer substituições, como preparar uma dieta mais saudável. E no geral, a sua avaliação, doutor, muitas pessoas, né, se preocupam com que falte nutrientes na alimentação vegetariana, mas o que a gente tem visto também é que, por um outro lado, né, muitos pais também não se preocupam, mesmo quando o filho segue uma dieta onívora, né? Não se preocupam com o que realmente de nutrição essa criança está recebendo. Então, temos aí muitos salgadinhos, doces na alimentação. Também não adianta, né? Você ter uma alimentação mais aberta, mas aí também pobre em nutrientes, não é isso?
Com certeza. A gente tem que sempre olhar todas essas questões na nutrição da infância num sentido mais global também. Não adianta também a gente achar que a nutrição da criança vai ser um conjunto de cálculos que eu vou fazer de macro e micronutrientes. A alimentação da criança, ela tem que ser leve, ela tem que ser lúdica, deve ser um momento que a criança vai aproveitar e a família vai aproveitar. No geral, o que a gente percebe, isso até por uma questão de apresentação a um número maior de legumes, frutas, é que as crianças vegetarianas e veganas, elas tendem a ser apresentadas mais tarde ao açúcar e industrializados, então, no geral, elas têm um paladar menos seletivo. Não significa que quando chegar lá naquela fase do não, a partir dos 2 anos de idade, que ela não vá apresentar esse tipo de comportamento, porque o comportamento de querer recusar alimentos novos, ele faz até certo grau parte da infância, e é uma questão que tanto para os pais vegetarianos quanto para os pais onívoros a gente tem que trabalhar em como contornar isso, evitando trocar a hora da refeição pela hora da guloseima, pela hora do industrializado. Mas, no geral, para todas as famílias, você vai ter opções de apresentar um prato saudável e nutritivo, com ou sem carne.
Esse, então, foi o nutrólogo Leandro Isoton Lorenzetti, do Hospital Pequeno Príncipe, falando um pouquinho aqui com a gente a respeito de alimentação vegana e vegetariana para crianças. Repórter Amanda Iargas.
Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, 17 pontos comerciais em Curitiba foram abordados durante a operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana. O trabalho resultou em 7 estabelecimentos comerciais fechados e mais de 595 mil em multas aplicadas pelos agentes municipais. As equipes da Ação Integrada dispersaram 1.684 pessoas que participavam de aglomerações.
Esportes.
E o Paraná Clube está rebaixado à 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. A queda ocorreu no sábado com a vitória do São José sobre o Oeste, em Barueri, na partida iniciada às 11 horas da manhã. À noite, o time entrou em campo já rebaixado para cumprir tabela contra o Novo Horizontino. O tricolor não conseguiu interromper a sequência de 6 vitórias consecutivas do time paulista no Brasileirão. E após o segundo rebaixamento em 10 meses, o Paraná encerra sua participação na Série C, contra o outro rebaixado do Grupo B, o Oeste, no próximo sábado na Vila Capanema. No mesmo dia, o Novo Horizontino vai encarar o Mirassol fora de casa. A queda mergulha o Paraná em um cenário de incertezas. Depois disso, o time só volta a jogar pelo Campeonato Paranaense em fevereiro. Serão 4 meses sem jogos. E tem também mais destaques do esporte com o Anderson Luiz.
A partida entre Brasil e Uruguai no próximo dia 14 de outubro, válida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, vai contar com a presença de público no estádio Arena da Amazônia, em Manaus. A informação foi divulgada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. Entre pagantes e convidados, o limite de público será de 30% da capacidade do estádio. Aproximadamente 12 mil pessoas poderão acompanhar o jogo in loco. Ainda de acordo com o governador amazonense, a presença de público é possível devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 e à redução do número de casos da doença em todo o estado localizado no norte brasileiro. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.